Pode ser debate, pode ser internet, pode ser sociedade, pode ser redes sociais, pode ser cast.
Oi, eu sou o Giordano e você está no Pode Ser Cast, um programa feito por alunos da Unicinos para comunicar pesquisas feitas pela própria universidade. Ao meu lado está Marlon Dias.
Oi, tudo bem?
E do meu outro lado está a Andressa.
Oi.
Neste episódio, vamos falar de relatos de sofrimento e violência na internet.
Estamos em um país onde cresce o número de pessoas com celulares. De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, divulgada em maio desse ano, são aproximadamente 230 milhões de dispositivos ativos no Brasil, sendo que houve um aumento de 10 milhões em comparação a 2018. Então, precisamos debater sobre o que pode ser uma das consequências. A gente vai discutir hoje fotos e transmissões ao vivo de episódios que envolvam de alguma forma o sofrimento, seja alertando para uma causa, seja no compartilhamento de crimes e de como isso tem feito parte das nossas timelines, consequentemente do nosso dia a dia.
Então, pessoal, para falar isso, estamos aqui com o Marlon Dias. Ele é jornalista e mestre em comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Também tem experiência em pesquisa, reportagem para diferentes plataformas. Revisão de texto, edição de áudio e vídeo, assessorias, cobertura de eventos e atualmente está realizando um doutorado em ciências da comunicação pela Unicinos. No tempo livre, gosta de cozinhar e testar receitas veganas, de pedalar, ir ao cinema sozinho e ler ficção escrita por mulheres. Marlon escreveu sobre a circulação de sentidos em Eu Não Mereço Ser Estuprado e seu caráter midiático. Para quem não lembra, foram protestos dentro e fora das redes sociais que ocorreram em 2014, quando uma pesquisa divulgada pela IPIA mostrava que 65% dos entrevistados achavam que as mulheres que mostravam alguma parte do corpo mereciam ser atacadas de alguma forma. Além disso, escreveu um artigo sobre a circulação dos corpos travestis na mídia, quando, em 2015, uma atriz realizou uma encenação da crucificação de Jesus Cristo na parada LGBT em São Paulo, que também foi um momento de intensas críticas nas redes sociais. Então, Mari, a gente gostaria de dar um espaço para que tu possa explicar melhor sobre a tua pesquisa e qual o andamento dela.
Bom, primeiro quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, então agradeço a Andressa, a Giordani e também a Vanessa.
Graças, fomos nós.
Então, a minha pesquisa de doutorado agora, vocês detalharam um pouco, né? Fizeram uma boa pesquisa até sobre o que eu fazia. E eu vou contar um pouco como é que eu cheguei até essa pesquisa de doutorado para poder entender também, de alguma maneira, o que ela significa para mim e como que eu venho pensando ela. Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre esse movimento que o Giordano falou, né? Eu Não Mereço Ser Estuprada, que a princípio o meu objetivo era tentar entender de que modo essas mobilizações, esses protestos virtuais se articulavam em rede e de que modo isso tinha uma relação com os processos midiáticos, com a comunicação, com a mídia. Quando eu fiz a investigação desse protesto específico e eu vi alguns desdobramentos, eu cheguei até um grupo de Facebook que reunia essas mulheres e que tinha milhares de participantes. E lá eu me deparei com vários relatos de situações de violência e de abuso, sobretudo de estupros, né, violência física. Mas também outros tipos de violência simbólica, enfim. E de alguma maneira ali era um lugar que elas encontravam para relatar aquilo. E ao mesmo tempo eu via que ali também se formava um tipo de comunidade, digamos assim, um grupo que acolhia, um grupo solidário, enfim, e que de alguma maneira ajudava com que essas mulheres expurgassem essa dor que elas tinham, né? Enfim, lidassem com esse tipo de sofrimento.
Um espaço que acolhia os desabafos, né?
Isso, isso, completamente. E outros tantos acabavam também né, existindo em função dessas diferentes mobilizações feministas, sobretudo. Então, isso aconteceu em 2014, foi quando eu fiz a minha pesquisa, terminei em 2016. Mas como o meu olhar naquela pesquisa estava relacionado a outras coisas, quero entender essa questão do protesto virtual e da mídia, eu acabei falando sobre esses relatos, mas não me detive tanto neles. Ok, essa foi uma situação. Depois que eu terminei o mestrado, eu me deparei com um caso que me chamou muita atenção, que é uma mulher, que é a Diamond Reynolds, ela acaba filmando, transmitindo ao vivo os últimos momentos de vida do companheiro dela. É um casal estadunidense, um casal negro, eles estavam no carro voltando das compras. A filha de 4 anos estava atrás, eles são parados pela polícia. Ele avisa o policial que ele tem uma arma, porque ele vai pegar os documentos que o policial pede. E quando ele diz, olha, vou pegar os documentos aqui, mas eu não vou pegar na arma, né? Não
Sim,
se assusta.
É um procedimento padrão.
É, e depois de 1 ano a gente tem acesso a esse áudio também, que tem esse diálogo, né? No momento a gente não tinha aquilo, em 2016. O policial acaba disparando 7 tiros. E naquele momento, minutos depois, a companheira dele, a Diamond, começa a transmitir aquilo ao vivo pelo Facebook. Quando eu tive contato com esse caso, eu fiquei perturbado, né? É um caso muito perturbador, mas ao mesmo tempo aquilo me chamou muita atenção. E de alguma maneira, não sei se é porque como a gente acaba na pesquisa, acho que funciona um pouco assim, a gente se interessa por alguma coisa, parece que essa coisa vai pipocando, assim, aparecendo em vários lugares. Eu comecei a ver que outros casos semelhantes estavam acontecendo e comecei a coletar esses casos. A partir dessas duas coisas, assim, esses relatos de sofrimento que eu tinha contato no meu mestrado e depois essas transmissões ao vivo, fizeram com que eu fizesse esse projeto de doutorado que trata sobre relatos de sofrimento nas redes digitais. De modo muito amplo, assim, o que eu queria entender, o que eu quero entender ou pensar é de que modo as pessoas, de que modo nós lidamos hoje com o sofrimento. Porque o sofrimento, ele é um tema que é debatido há muito tempo em diferentes campos, que a gente discute no cotidiano, no dia a dia, na mesa de bar, essas situações, mas de alguma maneira hoje a gente vivencia esse sofrimento também em função do modo como a gente se apropria de determinadas plataformas digitais, enfim, ou como a gente se insere nesses sites de rede social. E aí a minha intenção é justamente mapear ou cartografar, que é o termo que eu uso, essas situações, esses casos de sofrimento, mas não fazer uma análise de um caso específico, mas sim entender de que modo a comunicação, que é a minha área, né, tem a ver e pode ajudar a explicar esse fenômeno, que é das pessoas cada vez mais relatarem essas situações de sofrimento e de violência também, porque esse sofrimento está muito vinculado à violência, nas redes.
O que tu falou sobre o caso da Diamond Reynolds, que tu até citou na tua pesquisa, eu achei interessante porque foi um momento em que o Black Lives Matter estava em alta, então essa discussão estava sendo muito feita, estava sendo muito realizada, muito presente nas redes sociais. Claro, esse caso poderia ter sido diferente, é trágico que tenha acontecido assim, mas tu acredita que essas narrativas de sofrimento, de mostrar uma realidade, possam de alguma forma ajudar minorias quando elas mostram para pessoas de outras realidades que aquela violência existe e precisa ser combatida?
Sim. Quando, depois que acabou esse... Depois que aconteceu, né? Logo depois que aconteceu isso com a Diamond, ela acaba participando de vários programas de entrevista, né, nos Estados Unidos. E ela é questionada, a primeira coisa que perguntam pra ela é por que ela fez isso, né? No momento de choque, no momento de dor, no momento horrível desses, por que ela pega o celular e começa a transmitir isso pelo Facebook? E ela responde, eu fiz isso porque eu precisava mostrar pras pessoas que isso acontece cotidianamente com os negros e que a polícia forja provas. Enfim, foi a atitude dela no momento, obviamente para quem assiste os vídeos, não só o vídeo da transmissão, mas depois tem os vídeos que foram captados pela viatura policial, tanto o anterior, quando ela é presa junto com a filha, que é um vídeo absurdamente chocante, a filha tentando consolar ela e dizendo, uma menina de 4 anos, né, mãe, não xinga e não grita porque senão eles vão te balear também. Eu queria que essa cidade fosse mais segura. Então, quer dizer, existia de alguma maneira também ali algo compartilhado entre aquela família negra sobre uma situação de violência que essa população sofre. Então, eu acho que esse caso específico, que para mim é muito emblemático, ele, de alguma maneira, também ele acontece também em outras situações em que pessoas numa situação de subalternização ou que fazem parte de algum grupo subalternizado usam essas plataformas, né, e principalmente esse recurso audiovisual de gravação e de transmissão para poder, primeiro, criar um registro daquele acontecimento, né, e isso é importante para mim pensar como se cria esse acontecimento, e de alguma maneira também fazer com que as pessoas vejam aquilo. Existem alguns teóricos, enfim, pesquisadores que trabalham essa questão do sofrimento e que vem sendo muito trabalhado em relação à mídia, por exemplo, nas imagens de guerra ou nas imagens que a televisão passa, né? Como é que essas imagens cada vez mais estão no nosso cotidiano? E alguns autores vão dizer que essas imagens, elas são tão cotidianas que a gente se amortiza, que a gente já não... não criam empatia, porque faz tão parte do nosso cotidiano essa imagem de sofrimento, que para a gente tanto faz. E o que eu venho percebendo, na verdade, e isso é muito em função do modo como esses acontecimentos circulam na rede, é o contrário. É como esses vídeos, ou também próprios relatos textuais, o modo como a circulação desse material acaba também criando todo um movimento, uma mobilização social e, inclusive, pressionando determinadas instâncias políticas e estatais, governamentais, para que algo aconteça, né? Então, eu acho que sim, eu acho que é super importante. E algo que tem me chamado a atenção também é que cada vez mais, e de alguma maneira é algo que depois da pesquisa eu quero pensar também, depois dessa pesquisa, é como é que a partir disso que eu estou pesquisando, a gente pode pensar formas seguras para que as pessoas também possam gravar essas situações, né? Porque muitas pessoas também acabam morrendo, e há vários casos disso, em função de gravar, por exemplo, uma violência policial. Então, existem estratégias também, e alguns movimentos e ONGs, enfim, estão pensando sobre isso. Existe uma organização específica que se chama Witness, que no site deles, que eu não lembro o site, mas é só jogar Witness, acho que é .org, tem um material muito bacana sobre como é que as pessoas podem registrar esse material, principalmente quem vive em países em guerra ou em situação de extrema violência, né? Como é que eles produzem esse material, que cada vez mais se espalha, né, nessas redes digitais.
Na tua pesquisa, tem uma parte que fala sobre processos cartográficos. Nele, quando tu tá explicando o processo metodológico, tu cita um termo que nunca tinha ouvido falar, tipo, na vida. Começou falando que, inspirado nos movimentos de Walter Benjamin, tu iniciou o processo de deambulação. Queria que tu explicasse melhor para nós o que é esse processo, tipo, como ela impacta na tua pesquisa, e também falasse mais sobre esses processos cartográficos. Tem a ver com fazer mapa, no caso, um mapa digital, ou o quê?
Então, sim. Assim, vou explicar rapidamente como é que eu cheguei até essa ideia do cartográfico. Existe uma metodologia que se chama cartografia. São várias metodologias, na verdade, diferentes abordagens dessa cartografia que é usada em também diferentes áreas da pesquisa nas ciências sociais e humanas. Então, ela na geografia, por exemplo, você fazia uma cartografia, você construiu um mapa de determinado lugar. Nas ciências humanas, a ideia da cartografia, assim, de modo geral, né, aí tem as suas diferentes perspectivas, é você construir alguns mapas daquilo que você investiga. Então, a psicologia trabalha com uma cartografia, por exemplo, cartografia sentimental, para estudar determinados casos clínicos específicos. E na comunicação, a gente pode trabalhar essa cartografia pegando alguns materiais midiáticos e, a partir dele, construindo determinados mapas que vão estabelecer algumas relações entre eles. Quando eu falo em perambulação, e daí a ideia também do Benjamin, que para mim é um autor assim, que me inspira bastante nesse processo da tese, é que em determinado momento, lá na obra do Benjamin, ele vai trabalhar a figura do flâneur, que é um dandy, assim, a figura de um cara da modernidade que perambula pela cidade e
conhece ao andar.
Então, aquele cara que despretensiosamente anda pela cidade, aquele cara ou mulher, né, obviamente, que anda pela cidade e que vai cartografando esse espaço. E que chama a atenção dele coisas que as pessoas que passam rapidamente ou que não dão bola acabam não vendo. Então, a minha ideia na pesquisa é justamente perambular em sites de redes sociais. Quer dizer, eu não perambulo pela cidade, mas entendo que é possível perambular nesses ambientes. Aí, muito com a inspiração do trabalho da Débora Leitão e da Laura Graziella Gomes, que são duas antropólogas, e que vão pensar essa perambulação no ambiente digital. E aí a intenção é fazer o processo cartográfico é esse processo de cartografar esses ambientes, coletar determinados casos, que é o que eu venho fazendo, e em algum momento tentar estabelecer relações entre esses casos e ver de que modo esses casos, que são marcados por experiências de sofrimento e de violência, falam algo sobre o modo como hoje nós experienciamos esse sofrimento. E obviamente relacionado com a questão midiática daí, né? Experiência do sofrimento na...
Tu tá tentando achar
ambientes.
Um ponto para a empatia, então. Seria o ponto central da empatia, no caso.
Não. Mais ou menos. Eu acho que existem movimentos empáticos, porque o meu interesse não é só na empatia, o meu interesse é sobretudo entender essas variáveis do sofrimento nessas redes. A empatia, ela vai aparecer, obviamente. Ela vai aparecer porque, como eu disse, quando um caso desses acontece, a gente vê um movimento das pessoas, um movimento empático de fazer com que determinada causa seja visibilizada. Por exemplo, no caso da Diamond, o modo como ela acaba sendo uma voz importante no Black Lives Matter, né? E como essa questão aparece. Mas eu uso mais do que empatia o termo alteridade, que seria a ideia... Porque empatia, para mim, pelo menos, ela tem a ideia de que, bom, você, Jordano, sofre alguma coisa, mas a gente é parecido, eu tenho... Eu crio uma empatia porque a gente meio que compartilha algo. E a alteridade, ela tem a ver com o outro. Então, a Andressa, ela é diferente de mim. E aí, eu entendo e eu acolho a dor dela... Mas ela é diferente, eu não sinto essa empatia porque ela é igual a mim. Porque é mais fácil a gente sentir empatia por quem é parecido com a gente também. Então, a alteridade é um pouco...
É um deslocamento que tu faria pra encontrar o diferente, pra encontrar o outro.
Exatamente, é isso aí.
Então, uma aproximação, uma exemplificação quase similar, assim. Tu acha um problema dela, tu tenta comparar um pouco o teu pra entender um pouco da dor da pessoa, assim, é mais ou menos isso?
É. Não exatamente comparar, mas tentar compreender.
Tentar compreender.
E de alguma forma tentar ser solidário, tentar entender o outro, entender que nós somos diferentes e fazer com que essa diferença não se transforme numa desigualdade. Porque acho que hoje a principal questão nesses casos e em vários outros que envolvem violência é a transformação da diferença. Quer dizer, as pessoas são diferentes e essa diferença é transformada em desigualdade. E aí se cria uma relação hierárquica de poder em que, bom, eu que sou superior acabo tendo mais privilégios, enfim, do que a outra pessoa, e dane-se essa outra pessoa. Então, acho que é, de alguma maneira, valorizar essa diferença. Que é algo que eu tenho percebido em diferentes casos, como vocês citaram, né, da travesti crucificada, de casos, principalmente que tem esses marcadores, né, de gênero, de raça, de classe social, enfim.
Durante a tua pesquisa, a gente viu que tu mencionou que muitas pessoas acabam escrevendo sobre o seu sofrimento, mesmo sendo um espaço completamente público. Eu acho que isso vem completamente de encontro com as comunidades de Facebook que tu estava falando em 2014, quando houve o Eu Não Mereço Ser Estuprada. E essas pessoas acabam respondendo de uma forma empática na maioria das vezes.
Uhum.
Então, tu acha que as redes sociais, blogs, enfim, acabaram virando de alguma maneira uma forma de terapia, onde as pessoas compartilham esse sofrimento e acham consolo em outros que já passaram por isso? O que tu acha que acontece?
Ah, é difícil. Eu não tenho, assim, uma resposta fechada para isso. Eu acho, eu também vinha pensando muito essa questão de como esses espaços funcionam como um espaço terapêutico. E tem outras pesquisas que também vão trabalhar um pouco sobre isso, até mais na área da saúde ou da psicologia mais recentemente, assim. E eu acho que mais do que um espaço terapêutico é um espaço catártico. Mais do que ser um espaço da terapia ou da cura, é um espaço da catarse. De alguma maneira, existe alguma coisa ali, que pode ser a publicação de uma foto, de uma pergunta, a criação do grupo, a ocorrência de um acontecimento, que faz com que as pessoas acabem querendo falar ou se sintam à vontade para falar sobre essa sua dor. Eu queria contar, eu posso contar um caso, assim...
Pode, claro.
Que é um artigo também aquele das crianças. No ano passado, uma página de humor do Facebook fez uma publicação com uma foto, enfim, uma foto de arquivo, e que tinha a pergunta: se você pudesse falar com a criança que você era, o que você diria para essa criança, né? E algumas pessoas, enfim, era uma página de humor, as pessoas responderam gracinhas, por exemplo, diria para apostar na tais números na Mega Sena, sei lá, ou diria para apostar contra o Brasil no 7-1, uma coisa assim. Mas em algum momento começou começou a ter um conjunto de respostas, de comentários naquela publicação, de pessoas comentando sobre situações de violência que viveram na infância. E sobretudo de abuso infantil. E uma página que tinha 3.500, mais ou menos, seguidores, tinha ali 65 mil comentários. Ou seja, a proporção que isso tomou foi muito grande.
Foi muito repercutido, então.
Demais. E compartilhado por outras páginas também. Acabou que várias pessoas acabaram sabendo. E, no fim, a publicação se tornou sobre esses relatos de sofrimento. E ali se reuniu, de alguma maneira, isso que eu estou entendendo, como essa comunidade, ou não exatamente comunidade, mas um grupo que ali se reúne, que a partir de determinado gatilho, que foi a publicação dessa foto, elas acabam falando sobre algo que é muito íntimo, que é, enfim, uma situação que você vive, de você sofrer um abuso quando é criança, por exemplo. E, em geral, de pessoas que são da sua família, que é, a maioria dos casos era sobre isso. Então, contar isso, e não só contar esses casos, mas mostrar a partir desse relato, é um pouco isso que eu também olho quando eu analiso esses textos, é ver de que modo que esse sofrimento, essa violência, ela acaba reverberando ainda hoje na vida dessas pessoas. Quer dizer, como é que elas continuam vivendo e reconstroem o seu mundo mesmo com essa dor. Então, é um pouco isso que eu estou observando, assim. Quer dizer, não só nos casos das transmissões também, mas como são transmissões feitas ao vivo, acaba que tem um outro tipo de produção, esse tipo de material, né? Mas esses relatos, eles mostram, em geral, coisas que aconteceram e que essas pessoas, de alguma maneira, reelaboram a partir desses comentários que elas fazem, né? Que elas escrevem, essa escrita de si nessas redes.
Dentro das tuas pesquisas, e até agora tu falou da expressão gatilho, onde se refere a algum tipo de... que a pessoa pode acabar comentando após ler alguns relatos históricos, acabar fazendo alguma coisa.
Sim.
Acabar agindo igual, uhum. Tentando agir de forma extrema. Gostaria que você explicasse melhor mais sobre o porquê isso pode acontecer e quais situações.
Tá, o termo gatilho que eu uso, em algumas situações, na internet a gente usa muito esse termo gatilho quando... e é algo que eu tenho usado nos meus textos também, porque eu entendo que, bom, se eu estou falando sobre relatos de sofrimento e de alguma maneira esses relatos eles vão estar ali naqueles textos, eu acho que eu também preciso sinalizar ao leitor que ali existe um material sensível, né? Porque a pessoa pode ler, enfim. E esse termo gatilho, que tem um termo em inglês para isso, que é trigger warning, se eu não me engano.
Sim, sim.
Que muitas publicações têm esse termo, né? Para avisar as pessoas, olha, aqui existe um relato, um vídeo, alguma situação sensível. E você siga, se você seguir, saiba disso, né? Porque você pode, sei lá, tá com depressão ou ter algum problema. Enfim, não tá num momento bom para ler esse... para ter acesso a esse material. E, enfim, o gatilho seria isso, quer dizer, a possibilidade de que aquele material, seja ele audiovisual, imagem ou textual, pode despertar na pessoa algum sentimento ruim, potencializar algum comportamento que seja danoso para ela ou para sua saúde mental, né? Então, o gatilho é um pouco isso. E é algo que eu observo nesses comentários, por exemplo, desse caso que eu citei do Facebook. Também pessoas comentando esse desejo de morte muitas vezes e que, de alguma maneira, pode ter sido... a publicação pode ter sido um gatilho para isso, né?
Eu, como usuária, assim, assídua do Twitter... O que eu percebo bastante em threads, não sei como fala isso, do Twitter, é que esse trigger warning, esse gatilho, ele seja falado antes do conteúdo ser publicado. Então, as pessoas da comunidade, assim, do Twitter que usam, elas cobram bastante para que seja, tipo, explicado. Aqui tem um relato sobre um estupro, aqui tem um relato sobre depressão. Então, eu acho que é uma coisa bem positiva que as pessoas estejam entendendo mais sobre sua saúde mental e como esses relatos podem afetar, de alguma forma, o comportamento delas.
Não, total. Quando eu fiz a pesquisa sobre a número 6 estuprada, isso não existia, mas a gente não via isso nas publicações. E hoje, 5 anos depois, já existe, inclusive, esse movimento das pessoas cobrarem que quem publica esse material, né, coloque essa indicação. Então, isso mostra também o modo como as pessoas vão se articulando e se apropriando dessas mídias e do modo como usar essas plataformas, né? De alguma maneira, uma ética desse uso.
Hoje também em alta essa história de gatilho com a questão do último filme do Coringa lançado, que disseram, e até hoje eu vi uma reportagem sobre 2 professores de química que foram presos por tentarem copiar Breaking Bad. Mas, em compensação, teve uma... Não sei quem assiste The Office, que eles ensinam em The Office, que eu não lembro qual que é a música, que ele ensina a fazer...
Massagem CPR.
Massagem cardíaca no ritmo de uma música.
Eu sei qual é a música.
Eu não lembro qual é a música agora. Mas é uma música bem popular. Uhum. E, nos Estados Unidos, o cara achou uma guria com uma parada cardíaca, lembrou da série e fez a massagem e funcionou.
A música. Live.
A música.
Essa música. Eles aprendem no ritmo dessa música, e Baby Shark, eu acho que é o nome da música também, porque também ajuda bastante no ritmo e tudo mais. Mas uma coisa que a gente queria, que eu achei muito interessante, mas é uma área do direito que ainda está engatinhando assim, é o direito digital. Que eu acho que tem tudo a ver com a tua pesquisa sobre esses relatos de sofrimento e de violência que podem ser transmitidos ao vivo. Eu queria dizer aqui que a legislação ela era meio antiquada para regulamentar situações existentes no mundo virtual, porque no Código Penal não tinha nenhum artigo onde enquadrar a pessoa que comete uma infração por meio de computador. Mas em 2012 foram aprovadas leis que alteram o código. Entrou em vigor um artigo que determina a criação de delegacias especializadas para tratar de crimes cibernéticos. Uma segunda lei que tem muito a ver com a questão dos sofrimentos na internet é a Lei Carolina Dieckmann, que considera crime invasão de dispositivos de outras pessoas para obter ou adulterar informações sem autorização do dono. Esse caso ficou bem famoso na época, em 2013, porque a atriz teve o celular hackeado e várias fotos e conversas íntimas expostas. Então é muito importante ter esse tipo de controle na internet, porque segundo o HuffPost Brasil, 300 pessoas tiveram o mesmo problema em 2016 e 202 eram mulheres, fora os casos não registrados. Vale lembrar que elas são as maiores vítimas desse tipo de crime, principalmente na adolescência. Entre as vítimas com menos de 18 anos, 80% são mulheres.
Eu acho que cada vez mais, pelo menos a tendência, é que as leis, né, o direito, enfim, a legislação, ela vá se alterando em função dos casos que vão acontecendo. Como é um terreno ainda pouco explorado, ou, enfim, situações novas, acaba que muita coisa tu precisa enquadrar em outra legislação, né? Em outra lei, enfim, para poder punir. Mas eu acho que cada vez mais é uma área, não só... Existem muitos pesquisadores do direito mesmo, que, enfim, vêm pensando essas questões justamente para punir esses crimes, né? Que cada vez mais proliferam.
A atenção da delegacia cibernética, as coisas assim, as coisas mais atualizadas. É que a internet, o pessoal não tem noção, mas é algo muito atual, muito da última geração aqui. O pessoal mais velho não tem estudo nenhum sobre isso, nenhum, é algo extremamente novo.
É algo que a gente se depara muito, por exemplo, a ideia de público e privado. Na internet, bom, você pode dizer, a pessoa fez tal coisa, mas não entende que isso é público, mas é que a ideia de público e privado na internet, ela é uma fronteira muito porosa.
Ela está sendo construída ainda.
Isso, e a gente tem entendimento, mas, sei lá, nossos avós, que também utilizam, têm as suas redes, a ideia de público e privado para eles na internet é outra nesses ambientes, né?
Hoje está sendo muito disseminada a questão do fake news e tudo. A internet ainda tem muito a ser trabalhada. Ela está indo para o... Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, entendeu?
Então,
o alcance dela é muito grande.
E algo, assim, inclusive, que tem muito a ver com esses casos, é o modo, por exemplo, como a gente entende o Facebook. Quer dizer, o Facebook é o quê? É uma empresa de tecnologia ou ela é uma empresa de mídia? Ela é responsável ou não por essas transmissões, por exemplo, por essas imagens que circulam? Como é que se pune, como é que se responsabiliza? Então, é um debate, na verdade, não existe uma resposta para isso, né? Mas cada vez mais o movimento é fazer com que essas empresas, ou essas grandes empresas, né, que hoje dominam esse mercado digital, também se responsabilizem por esse tipo de situação. A gente sabe que o Facebook tem várias normas e regras em relação ao que pode ser publicado, o que pode ser transmitido, enfim. Mas as transmissões ao vivo, por exemplo, é uma questão que eles não têm tanto domínio porque é algo do... imprevisível, né, da imprevisibilidade. Quando vê, já tá lá.
Eu tava vendo que as postagens, as transmissões ao vivo podem demorar até 3 horas para serem, tipo, deletadas no Instagram e no Facebook, porque eles não têm tanto pessoal assim, então,
sim,
até 3 horas, o que já aconteceu
é... Sim, e aquele material que tá ali, por exemplo, o vídeo da Diamond, ele já saiu do ar, não existe lá, mas ele existe em outros lugares
com
na
certeza.
Internet, né, então você acha.
O melhor exemplo disso é aquele massacre que teve na Austrália, né? Onde o cara, que nem videogame, matando todo mundo ao vivo no Facebook.
Os massacres, eles são outra... Cada vez mais, esses massacres em escolas, por exemplo, eles têm também essa característica muito ligada à comunicação, às mídias, né? Ao modo como, de alguma maneira, essas pessoas também performam. Isso não entra na minha pesquisa, mas, enfim, como é que eles também... se comunicam com outras pessoas através de chats ou fóruns específicos para armar esse tipo de ataque, e como é que a própria... Como é que eles também se...
Visagem?
Como é que é essa ação, né? Essa performance do ataque mesmo.
Então tá, agora começa o nosso momento ping-pong. Vão ser várias perguntas seguidas. Okay. E é isso aí. Marlon, tu disse que gosta de testar receitas vegetarianas ou veganas. Fala pra gente, estrogonhoque ou berinjela vilanesa?
Eu não gosto de berinjela. Nem de nhoque. Nem de nhoque. Mas berinjela a milanesa, com certeza. É até melhor. Porque estrogonhoque é de uma palavra muito difícil de dizer.
É muito difícil, sim. Sobre filmes, tu prefere terror ou romance?
Ah, terror. Desde criança.
Melhor lugar pra pedalar?
Uma orla. A orla aqui de...
Na orla?
É.
Qual livro que deveria ser obrigatório ler?
Nossa. Tantos.
Todos.
Todos.
Se
é importante é ler, né? Eu tenho que citar um.
Pode citar um. Tem que dar indicação.
A indicação. Tem, assim, eu vou falar bem temático, então. Tem um livro que se chama É Isto um Homem, do Primo Levi, que é um sobrevivente do Holocausto, e ele escreve um livro em que testemunha o que ele vivenciou. E é um livro muito importante para, assim, ele é paradigmático para os estudos sobre testemunho, que é algo que também tem na minha pesquisa. Então, eu acho que eu indicaria ele, assim, porque é uma leitura que faz a gente exercer essa alteridade. Mas tem tantos outros, né? O Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex, os livros da Clarice Lispector, enfim.
Perfeito.
Agora um pouco mais popular. Qual série deveria ser obrigatória a ver?
A última que eu assisti, que acho que é obrigatória, que eu tô assistindo pela segunda vez, se chama Pose, que fala sobre o cenário dos ballrooms, assim, dos bailes em Nova York, que tinha comunidade LGBT, negra e latina principalmente, que é maravilhoso e que todos têm que assistir, assim, obrigatoriamente.
Twitter ou Instagram?
Eu uso o Instagram mais. Mas acho que o Twitter é melhor.
O Twitter é melhor. Twitter
é tudo acontece no Twitter.
Melhor signo?
O meu, que é Áries.
Tudo.
Melhor viagem?
Ou o signo de fogo, né? De geral. Melhor viagem?
Melhor viagem. Tem alguma?
Minha específica ou uma que eu quero fazer?
Pode achar melhor.
Quero conhecer...
Ai, Bali, sabe?
Ai, que delícia. O Oriente Médio. Eu tenho muita vontade de conhecer o Oriente Médio.
Pouco show.
Pouco estudado lá.
Hã?
Pouco estudado lá. Lá o pessoal não tem ideia do que é aquilo lá.
Sim, a gente aqui tem uma outra percepção, né?
Percepção, preconceito.
Total.
Nós ocidentais.
É.
Melhor meme. Tu que trabalha muito na internet.
Putz, eu não conheço muito meme.
Amado, tu faz comunicação.
Deus. Melhor meme? Ai, qualquer um, eu rio. Ah, não sei, a Gretchen, eu acho. Qualquer um da Gretchen.
Todos da Gretchen. Todos da Gretchen. Todos são perfeitos.
Ela funciona com tudo. Acho que é a Gretchen.
Esse foi o último episódio do Pode Ser Cast, o podcast que comunica a ciência feita aqui na Unicinos. Mas não fica triste, não. Fica ligado que semestre que vem pode ter mais.